Saudações internautas, vocês ouvem agora a entrevista com Pablo Lorenzoni, que é do grupo de trabalho temário do Fórum Internacional do Software Livre, que se realiza em junho deste ano em Porto Alegre. Pablo comenta as atrações internacionais, as 14 atrações internacionais, anunciadas na mesma semana em que foi publicada a 23ª edição do podcast Backup. Você fica então com a entrevista.
A gente está com a lista das atrações internacionais do Fórum do Software Livre e queria assim, ver um pouquinho sobre cada uma delas, né? O que justifica a presença, que tipo de público, por exemplo, poderia se interessar. Por exemplo, assim, o Jean Schneider, né, que vem assim, qual é a importância dele para o movimento, o que ele...
O Jean Schneider, ele é o criador do Hord. O Hord é o framework, framework mais usado para groupware. E escrito em PHP. PHP é uma linguagem de programação para web, certo? Então, todo mundo que estiver usando o grupo ou estiver avaliando outras versões, por exemplo, quem tem em casa Outlook, ou quem tem na empresa aqueles Outlook corporativo, ou Lotus Notes, enfim, aqueles programas de grouper, ou administradores de grouper, mesmo que seja só webmail, por exemplo, o Word tem um módulo que é só de webmail. Então, pessoas querendo desenvolver aplicações de grouper, todo mundo que tiver nessa categoria vai se interessar pela palestra dele.
Legal. Aqui eu vi que vem Chris de Bona também do...
Isso, do Google.
Né? E Leslie...
Hawthorne. Né? Isso.
O convite, assim, para esse pessoal, eu vi que eles estão vinculados ao open source, né, dentro do Google, né?
Isso.
Que áreas específicas, assim, talvez interessem?
O Chris de Bona, ele é o gerente de open source, né? A maioria das empresas grandes, que tem um capítulo grande de TI, acaba tendo um departamento de software aberto hoje em dia, né? Software aberto ou software livre, né? Tipo HP, o Google e tal, todos têm departamentos disso. E o Chris de Bona é o gerente de software aberto do Google. Então, o que ele vem falar? Ele vem falar sobre o uso de software livre por dentro do Google, né? Lá dentro do Google, aliás, o Google só é possível porque tem um uso intenso de software livre dentro da estrutura deles. E, então, todo mundo que tem curiosidade de saber como é que o Google funciona por dentro e por extensão, qualquer grande empresa voltada para a internet ou qualquer grande empresa de Web 2.0 que acaba tendo software livre rodando na parte interna, essas pessoas vão se interessar pela palestra do Chris de Bona. A Leslie Hawthorne já é outra questão. Ela é gerente do Summer of Code do Google. O Summer of Code é uma iniciativa de incentivo à produção de software livre ou de software de código aberto, certo? Então, todo mundo que entra no Summer of Code entra e desenvolve um software que acaba ficando com uma licença de software livre ou de software aberto, certo? E o Google oferece financiamento para isso, para essas pessoas que se candidatam, para desenvolver tipo projetos de verão. São projetos curtos, né? Summer of Code. Uhum. São projetos curtos, com tutoria, né? O Google entra em contato com vários projetos grandes de software livre, por exemplo, o projeto Debian, o próprio Hord, e escala tutores para desses projetos. E esses projetos oferecem, olha, a gente precisa que seja desenvolvido um módulo assim. Aí o Google vai lá e oferece incentivo financeiro para que uma pessoa se candidate a desenvolver o módulo que aquele projeto está precisando e com a tutoria de pessoas envolvidas naquele projeto.
Outro destaque também que acho que chama a atenção é o Jeff Arnold, né?
Pelo
feito dele ali, né? Quem talvez não seja tão familiarizado com o kernel, com o Linux, talvez não consiga medir isso, né? Então, o quão difícil é isso, assim, por que a importância dele para o evento, qual é, né?
O Jeff Arnold, ele está atuando numa ponta bem interessante. Ele é um hacker, desenvolvedor, programador, certo? Então, qual é que é o interesse dele? Pessoas que estavam no mundo Windows, né, e passaram para o mundo Linux, a primeira coisa que eles percebem é que para 90% das coisas que se precisava reiniciar a máquina no mundo Windows, não se precisa mais no mundo Linux. O Jeff Arnold foi um passo além. Aqueles 10% que ainda precisa reiniciar a máquina são atualizações de núcleo de sistema. Para isso, o Linux sempre precisou ser reiniciado, porque o núcleo do sistema é o coração dele. E o projeto que ele está colocando para dentro do kernel nos últimos tempos é justamente para permitir que as atualizações de núcleo não necessitem mais que a máquina seja reiniciada. É claro, não acontece 100% das vezes e é um projeto que está começando, enfim, tá, na realidade é um projeto que já tem algum tempo de estrada, mas recém agora está começando a entrar nas árvores principais do desenvolvimento do kernel. Então tem muito chão ainda pela frente, mas para 80% das coisas que antes o Linux precisava ser reiniciado, agora já não precisa mais com o projeto do Jeff Arnold. Então, essa palestra é mais para pessoas que têm interesse em desenvolvimento mesmo. É, programação, como é que funciona, porque o kernel do Linux é uma coisa extremamente grande. Então, pessoas que estão mais familiarizadas com isso vão gostar mais da palestra dele. E, claro, vai ter uma ou mais sessões com ele, uma delas vai ser extremamente técnica, mas as outras vão ser mais de um nível compreensível, assim, para o usuário, não para desenvolvedor. É para entender como é que isso muda a vida dessas pessoas.
É, tem alguns outros destaques, eu vi que vem do Debian também, o Daniel isso. Bauman, né?
Isso, Daniel Bauman.
Ele é um dos primeiros a começar a desenvolver o Debian?
Não, ele não é um dos primeiros a começar, mas ele é um desenvolvedor Debian de bastante tempo, certo? E ele cuida de uma parte do Debian muito importante. Uma grande barreira, vamos dizer assim, para as pessoas entrarem no software livre é ter que instalar o software, né? Desistir do software que tu tem no teu computador e instalar um novo. Então, a partir das distribuições do tipo live, né, distribuições ao vivo, né, vamos dizer assim, a pioneira delas, o Kinopix, né, as pessoas começaram a poder executar uma distribuição sem precisar instalar, então sem desistir do que tem dentro do computador. Então isso foi um grande marco na história e continua sendo extremamente importante. Então ao invés de você deletar tudo que tu tem do computador e simplesmente rodar um software livre, você pega o teu pendrive, coloca aquela distribuição ali que roda do pendrive ou de um CD e executa ele, testa ele, vê todas as coisas, vê se tu vai se adaptar antes de fazer uma mudança. Então, o Daniel Bauman cuida do projeto live do Debian. Então, fazer com que o Debian execute de um CD ou de um pendrive sem necessidade de instalar no computador.
Maravilha. Eu vi na lista também, uhum. que vem, tá aqui, o Steven Hosted, né?
Uhum.
Que ele é programador do kernel Linux, né? Então,
isso.
Que tipo de... Qual é a importância do trabalho dele, né, dentro da... do kernel?
O Steven Hosted, ele contribui bastante para o kernel oficial, vamos dizer assim, mas ele trabalha num kernel paralelo. Ele trabalha no RT Linux, que é um Linux de tempo real. Então, o Linux, assim como todos os sistemas operacionais modernos, esse que tu usa no computador, por exemplo, o Windows ou o Macintosh e tal, todos eles são de tempo compartilhado, certo? O tempo dentro do computador não acontece no mesmo tempo da gente, uhum. certo? Então, alguma coisa, quando você inicia um programa, ele não inicia imediatamente. Ele dispara uma série de processos para iniciar aquele programa. E isso funciona muito bem para essas máquinas que a gente tem na nossa frente. Mas agora, tu imagina o seguinte, um celular não pode só tocar quando ele ficar livre de outras coisas. Ele tem que tocar na hora que a pessoa chamar. Um robô, quando o cérebro do robô comanda mexer o braço, ele não pode esperar que esteja na posição tal ou não. Ele tem que mexer o braço na hora que foi comandado. Então, esse kernel paralelo chamado RT Linux, que é Linux de tempo real. Então, é para essas aplicações embarcadas, para roteadores, para telefones celulares, para robótica, tudo aquilo que necessita de respostas em tempo real, não em tempo de programador, tempo de computador.
John Maddox Hall também vem, ele costuma estar no Fizzly, eu não sei em quantos Fizzly já esteve presente.
Nem eu, acho que, sei lá, provavelmente boa parte deles, talvez metade dos Fizzly ele esteja presente. O John Maddox é uma figura conhecidíssima no ambiente do software livre. Ele é um dos maiores evangelistas do software livre. Ele foi, vamos dizer assim, o responsável pela popularização inicial do software livre, principalmente do Linux, na realidade. E ele foi, por exemplo... Uma das grandes contribuições dele é uma coisa que hoje as pessoas não entendem como é que isso aconteceu, mas inicialmente uma das grandes batalhas do software livre foi provar que ele existia, né? Os detratores do software livre diziam, não, isso aí é coisa de amador, isso aí é coisa de programador de universidade, isso aí não serve para nada. E o John Maddox, ele idealizou o primeiro sistema de estatística do Linux e provou que não, existem pessoas usando e pessoas comuns, não está só na universidade, não está não sei o quê, e aqui estão as estatísticas. E ele é presidente até hoje da Linux International. A Linux International é uma associação de usuários, né? Então, a contribuição dele em termos de mostrar que o Linux existe para o mundo é extremamente importante. E ele continua contribuindo, inclusive, como consultor de vários projetos, algumas startups. E a última vez que eu fiquei sabendo, ele estava na China, trabalhando numa empresa chinesa. Enfim, para todo mundo que quer saber mais sobre software livre, o cara indicado para falar é o John Medahl, além de ser uma figura excepcional.
Que outros tu destacarias assim da lista, né? A gente não falou do Jim McQuillan, também do Bill Carovano, tem o Garcia Millar, né?
Tem coisas muito, muito bleeding edge, vamos dizer assim, tem coisas muito acontecendo muito próximas da gente, assim. Por exemplo, o Bill Carovano está vindo para falar de virtualização. Ele vem pela Citrix. A Citrix é uma empresa que comprou o Zensource. O Zensource, por sua vez, foi a empresa startup que começou dentro de uma academia, dentro de uma universidade, com um projeto de pesquisa sobre virtualização de máquinas. Então, o tempo daqueles data centers lotados de máquina, uma por cliente, né, gastando energia à torta e direito, ingerenciável, aquilo lá acabou, né? Então, hoje os data centers são muito mais compactos, várias máquinas virtuais rodam em cima de uma máquina real, física, e, enfim, economia de recurso, economia de energia, disso é extremamente grande. E o Zen, né, que é uma das alternativas de virtualização, é um software livre e é extremamente utilizado nesses data centers que tem essa, vamos dizer assim, esse novo perfil, né? Então, todo mundo, mesmo gerentes de rede, não estou falando só de data centers, mas gerente de rede de pequenas empresas ou de médias empresas que têm vários servidores, já podem consolidar isso tudo numa máquina só, fica muito mais gerenciável, economiza muito recurso. E uma das alternativas para fazer isso é software livre, se chama Zen, né? X-E-N. O James McQuillan e o Scott Balneaves, eles são desenvolvedores do Linux Terminal Server, também é uma alternativa bastante interessante para essas empresas, por exemplo, que tem vários terminais iguais. Assim, todo funcionário daquela empresa acaba olhando para a mesma tela todo dia. Ao invés disso ser um computador de fato, isso pode ser um terminal acessando um servidor remoto, terminal gráfico. Então, só um teclado, uma maquininha pequena que não tem nem disco rodando, um mouse e um monitor. Então, isso é extremamente mais gerenciável, mais ecologicamente correto do que ter um computador grande para cada pessoa fazendo 99% do tempo fazendo nada. Então a gente centraliza isso, coloca isso num servidor, todas as pessoas recebem o seu terminal ali, e essas maquininhas, além delas serem, não terem partes móveis, portanto serem muito mais duráveis, elas são facilmente substituíveis e baratas, né? Queimou, joga fora e compra outro, né? Então esse o Linux Terminal Server Project, o LTSP, que é desses dois desenvolvedores, o James e o Scott Balneaves, isso é uma alternativa de economia fantástica para empresas e tal. E ele vem como uma alternativa também ao Windows Terminal Server Project. Então, o mundo do Windows também tem o Windows Terminal Server, né? Então, o Linux Terminal Server é uma resposta a esse mundo, né? Tem outra pessoa extremamente importante que está chegando aí, o Seth Schoen. O Seth Schoen é da Electronic Frontier Foundation. A Electronic Frontier Foundation é uma entidade sem fins lucrativos americana que, desde que existe fronteira eletrônica, né, existem problemas com essa fronteira eletrônica. Tipo, onde é que estão os limites dessa fronteira? O que é legal, o que é moral, o que é ético fazer dentro do eletrônico? Qual é a relação do mundo eletrônico com o mundo real? E a Electronic Frontier Foundation existe há muito tempo defendendo os direitos de quem usa a fronteira eletrônica. Quando ela começou era muito, muito pior do que é hoje, né? Hoje a gente tem um entendimento melhor, mas ainda assim discussões como neutralidade da rede ou quem a internet influencia na vida de hoje, projetos de regulação ou de criminalização, que nem aquele famigerado projeto do senador Azeredo, ele vem para falar sobre esses temas, né?
Tá, no caso, ele está um pouco de acordo com a vinda do Peter Sand também, né?
Sim e não, sim, são coisas diferentes, mas versam sobre o mesmo tema, sem dúvida. Um vai falar sobre o que é pirataria, né? E como o que o Pirate Bay faz não é pirataria, apesar do nome. né, e o outro vem falar sobre todas as outras coisas, inclusive a pirataria, né, mas cybercrimes não entram, por exemplo, na sessão do Peter Sand,
claro.
E entram na sessão do Seth Schoen.
O Stallman já esteve num...
Ele já esteve em 2 ou 3 fóruns anteriores, pelo que eu me lembro, e ele está vindo novamente.
Ele vem também para, assim, tem algum tema específico que ele vai comentar?
O Stallman, ele é outra figura, né? Assim como o John Maddog Hall, é uma figura que todo entusiasta de software livre precisa conhecer, né? O Stallman, ele próprio, ele vem para falar sobre o projeto Software Livre, a fundação Software Livre, a Free Software Foundation, que ele fundou, e os novos desafios disso, por exemplo, como proteger o seu código da apropriação por terceiros, né? Terceiro, você faz lá um código em software livre, aí vai lá um espertinho, pega o teu código, fecha, vende e não te dá nem a mínima. E principalmente não dá o código fonte para quem ele vendeu. Então ele vem falar sobre esses desafios, como se proteger disso, como que a Free Software Foundation pode ajudar. E também para falar um pouco da história do movimento, afinal de contas foi ele que deu um nome para o movimento, né?
Com certeza. E o Paulo Garcia Millar
também é uma outra hot topic, né? Vamos dizer assim, um tema emergente, né? O iOS é um sistema operacional que roda na rede. Uhum. Então, lembra tudo aquilo que eu falei sobre virtualização de servidores e tal para empresas? O iOS é a virtualização da pessoa, né? Eu não preciso mais ter um sistema operacional rodando no meu computador. Eu posso ter um sistema operacional na rede e onde eu tiver eu levo o meu sistema operacional. Vou acessar meus arquivos, vou rodar meu editor de texto, vou acessar a internet por lá, enfim. Tudo que um sistema operacional faz, o Paulo Garcia Millar colocou dentro de um sistema operacional que roda pela rede. Uhum. Então, a convergência para as coisas, vamos dizer assim, para nuvem, né? para internet, é um dos temas emergentes e o Paulo Garcia Millar é um dos players importantes desse processo.